Audiobook grátis apresenta. Dividido o ensino geral em duas partes distintas, caracterizadas, a primeira pelos seus fins principalmente sociais, a segunda pelos seus fins principalmente individuais. A matéria desse ensino duplicado vem naturalmente colocar-se nas respectivas divisões, mas a extensão dele deverá ser modificada pelas condições e estado da sociedade, onde se trata de estabelecer sobre novos e sólidos fundamentos a instrução nacional. As considerações que daí resultam, não fazendo mudar na essência a matéria do ensino, estreitam ou alargam todavia os seus limites, em proporção dos meios ou dificuldades, progresso ou atrasamento em que se acha o país. Segundo a Lei Francesa de 28 de junho de 1833, o primeiro grau de instrução geral compreende o ensino moral e religioso, a leitura, a escrita, o sistema legal de pesos e medidas, os elementos do cálculo e os elementos da linguagem. O segundo grau compreende, além disso, os elementos da geometria e as suas aplicações usuais, especialmente o desenho linear e a agrimensura, os rudimentos das ciências físicas e da história natural aplicáveis aos usos da vida, a música, os elementos de história e de geografia, especialmente os da história e geografia da França. Na Prússia, modelo que a França seguiu, existe a mesma divisão de escolas elementares e superiores. Tanto as elementares elementar-schulen, como as superiores ou burguesas, bourgeois-schulen, compreendem as mesmas matérias, mas numa escala mais vasta. As primeiras têm por alvo o desenvolvimento regular das faculdades do homem pelo ensino mais ou menos extenso dos conhecimentos usuais, indispensáveis às classes inferiores nas povoações e nos campos. As segundas guiam a mocidade até o ponto em que possam manifestar-se nela disposições para tal ou tal profissão, ou ainda para os estudos superiores. O projeto de lei apresentado ao Parlamento belga em agosto de 1831 pela comissão especial encarregada de o elaborar, e que não sabemos se foi já convertido em lei tal qual ou com alterações, tinha o defeito de não dividir os dois graus de instrução geral, e de separar dela o ensino religioso. Porém, ainda que de um modo incompleto, a comissão atendera ao duplicado fim do ensino, e nas escolas únicas estabelecia ao menos vagamente o ensino dos elementos e das ciências aplicáveis. O projeto de Dupetschaux publicado em 1838 remediava, talvez com alguma exageração em contrário sentido, estes defeitos. Não sabemos o modo por que a representação nacional da Bélgica resolveu a questão ou se já resolveu. O que sabemos é que naquele país a instrução do povo vai prosperando grandemente. Na lei do cantão de Valde na Suíça, onde a instrução nacional se acha num estado florentíssimo, também a divisão das escolas não existe, mas em cada uma delas o ensino abrange completamente ambos os graus, isto é, o elementar e o superior, com levíssimas diferenças dos sistemas francês e prussiano. Na Áustria, na Lombardia, na Boêmia e na Dinamarca, a divisão do ensino acha-se estabelecida com maior ou menor largueza em cada uma das suas partes, mas sempre subordinada à ideia fundamental de dar a instrução necessária ao total dos cidadãos em utilidade comum, e a instrução aplicável em proveito individual ao máximo número deles. Vemos, pois, que no maior número de países onde as questões de instrução nacional têm sido meditadas e acertadamente resolvidas, onde a ilustração tem produzido ao mesmo tempo o aumento da moralidade pública e o da indústria e riqueza, a autoridade não se tem limitado a propagar o ensino de ler e escrever, porque por si só não resolvia o problema. A necessidade de o completar sente-se por toda a parte, e o seu complemento está nas escolas superiores de ensino geral. Concordes a razão e autoridade das nações, que em matéria de ensino devemos tomar por modelos, nós proporíamos o estabelecimento simultâneo das escolas elementares e superiores na proporção que posteriormente indicaremos, limitando-nos por agora à matéria do ensino tanto em umas como em outras, acomodada às circunstâncias peculiares do nosso país. O ensino geral elementar deve abranger: primeiro, a leitura de impressos e manuscritos; segundo, a escrita; terceiro, os princípios de aritmética até a regra de três inclusive; quarto, o catecismo religioso. O ensino geral superior deve abranger: primeiro, a gramática portuguesa e exercícios de ler e escrever corretamente, servindo de texto para a leitura e temas o Novo Testamento; segundo, os elementos de história pátria e de geografia; Terceiro, a aritmética completa, os elementos de geometria e as suas aplicações usuais, especialmente o desenho linear e as noções mais necessárias de agrimensura. Quarto, os rudimentos de física e com especialidade os de mecânica, os princípios de química aplicada às artes, os elementos de botânica aplicada à agricultura, e ideias gerais sobre higiene popular. Este quadro é, na verdade, mais limitado que o das instituições análogas da Prússia e da França. Mr. de Girardin, o homem que neste último país talvez tenha meditado mais sobre semelhante matéria, pensa contudo não ser suficientemente extenso o quadro estabelecido na Lei de Julho de 1833. Em Portugal ele seria demasiado e muito mais por consequência da Prússia. Consideremos cada uma dessas matérias em separado e comparadamente, parece-nos este o método mais claro e simples que podemos seguir. Leitura e escrita. Base da instrução, o ler e escrever é em toda parte objeto de ensino elementar. A questão única possível neste ponto versa sobre preferência de métodos. Esta questão tratá-la-emos em seu devido lugar. Princípios de aritmética até a regra de três inclusive. Mais ou menos resumidamente estes princípios, conhecidos pela denominação de contar, ensinaram-se sempre nas nossas escolas de primeiras letras. Entendemos que é necessário dar-lhes a extensão que propomos. Até as simples proporções à aritmética é necessária a todos os indivíduos nos mais triviais usos da vida, necessária muitas vezes no exercício dos deveres públicos, razão principal de ser considerada como indispensável nas escolas elementares. As expressões cálculo e aritmética prática, cálculo, elementos de cálculo que se empregam na lei prussiana e francesa e nos projetos dos senhores Girardin e Duc Petiaux, pareceram-nos vagas, deixando de algum modo ao arbítrio dos mestres a extensão deste ensino. Determinamos por isso o termo onde julgamos ser mais conveniente que ele chegasse. Catecismo religioso. Na lei prussiana é este o único ensino moral que se estabelece para as escolas elementares, enquanto na lei e projetos franceses e belgas se diz, instrução moral e religiosa. Esta diferença, que parece de pouco momento, é característica, por um lado do profundo pensar alemão, pelo outro das ideias antirreligiosas que dominavam há meio século na França, e que ainda não foram completamente extirpadas até nos espíritos mais ilustrados. A educação moral da infância, quase que diríamos da generalidade dos homens feitos, não deve nem pode ser senão a que nos oferece a religião. No catecismo religioso está para ela toda a moralidade possível, e só a moral que se liga aos afectos mais santos do coração, às nossas relações com o céu e às nossas esperanças além da morte, é inteligível, porque só ela sabe dar razão da sua existência. A moral da filosofia é suave e pura como uma destas estátuas de mulher que se encontram sobre as campas dos antigos sepulchros, é formosa, mas é gélida e insensível, vêmo-la, passamos e esquecemo-la. A moral filha da fé assemelha-se à virgem cheia de mocidade e viço, vêmo-la e não a esquecemos. Ela nos acompanha na peregrinação da vida, porque as promessas e as ameaças de Deus nos fazem voltar os olhos de contínuo para a sua imagem. Guardai as vossas doutrinas de sábios para o orgulho da ciência, para os pequenos e ignorantes, basta o catecismo. O Evangelho é mais claro e preciso que os volumosos escritos de todos os moralistas filósofos desde Platão até Kant. A moral que não desce do céu nunca fertilizará a terra. É nossa opinião que nesta parte do ensino geral, tanto elementar como superior, se não admita mais do que um bom catecismo e a Bíblia, para que logo na infância se não incuta aos homens a errada ideia de que é possível separar duas coisas que realmente são uma só, religião e bons costumes. Na Prússia, o ensino elementar abrange muitas mais disciplinas, mais ainda do que as por nós propostas para o ensino das escolas superiores, mas a Prússia é de certo o país mais intelectual da Europa e porventura o mais adiantado em tudo e nós, bem doloroso dizê-lo, somos nascidos de pouco para a verdadeira civilização. Seria absolutamente impossível achar em Portugal sem mestres para regerem escolas elementares como as prussianas, e todavia a natureza do ensino elementar traz consigo a condição indispensável de ser rapidamente elevado a todos os ângulos do reino. Na lei francesa, as escolas elementares abrangem, além da leitura, escrita, aritmética, cálculo e catecismo, instrução moral e religiosa, o sistema legal de pesos e medidas e elementos da gramática vulgar. O projeto de Mr. de Girardin acrescenta a música vocal canto, seguida e estabelecida nas escolas elementares prussianas. As razões por que omitimos o sistema legal de pesos e medidas e a música vocal são óbvias. Portugal ainda não tem um sistema regular de pesos e medidas, mais logo que ele exista, de necessidade deve fazer parte do ensino elementar. Um trabalho preciosíssimo do sábio acadêmico Sr. Franzini sobre este assunto foi apresentado ao Senado, mais provavelmente terá por fado o esquecimento, como por via de regra o tem em Portugal tudo o que é verdadeiramente útil. Quanto à música vocal, a falta de mestres habilitados para ensinarem, a torna impossível nas escolas, mais quando assim não fosse parece-nos que ainda é cedo e muito cedo para curarmos destes ápices de civilização. Talvez pudéssemos dizer o mesmo da França, e das ideias de Mr. de Girardin nesta parte, como em outras do seu aliás excelente livro. Pelo que respeita ao ensino dos elementos da gramática da língua, apesar de se atribuírem geralmente às escolas elementares, nós inclinamos-nos a crer que o tempo aplicado a este ensino seria de maior proveito à infância, em lhe radicar melhor no espírito as noções de aritmética e os princípios religiosos. Na idade para que são destinadas as escolas elementares, os leves princípios de gramática em que as crianças podem ser instruídas, serão facilmente esquecidos por estas, as locuções viciosas do povo só podem ser emendadas pelo hábito diuturno de boas leituras, e ainda pelo exemplo e tracto daqueles que frequentarem as escolas gerais superiores, onde nós queremos que se ensine a gramática da língua com alguma extensão. Além disso, enquanto as trevas da ignorância popular são tão espessas, a maior ou menor correção da linguagem do vulgo não pode ter a importância que se lhe dá em países mais civilizados que o nosso. Quando as precisões materiais do ensino estiverem satisfeitas, então curaremos dos aperfeiçoamentos puramente intelectuais. Não receemos que, entretanto, os homens do povo deixem de se entender perfeitamente uns aos outros. A existência das escolas elementares quase que só satisfaz um dos postulados da instrução geral, habilitar os indivíduos para desempenharem as obrigações que lhes há de impor a sociedade, como cidadãos de um país livre. Com efeito, o ensino de ler, escrever e contar e da moral religiosa, de muito maior proveito servirá à República do que aos seus membros individualmente, se equiparar à educação intelectual do povo. Bem pouco destas doutrinas tem por si uma aplicação imediata ao bem-estar material daquele que as recebeu, quando pelo contrário preparam para servir os cargos gratuitos do município ou da paróquia, para jurado e, enfim, para mil coisas que se podem considerar como gravames ou impostos onerosos. Limitada assim a instrução, a lei que a propagar e tornar obrigatória será da parte da sociedade uma lei egoísta, uma lei de sacrifício sem compensação, e não admira que o espírito público reaja contra o que ela contém de tirania. É o que de algum modo tem acontecido em Portugal desde 1834. Uma das causas da solidão dessas escholas que ainda subsistem no país é devida em grande parte a este defeito essencial da instrução primária. O jurado, essa preciosa garantia da vida, honra e fazenda do cidadão, se essa instituição tão vantajosa, tão portuguesa, que nós não fomos realmente pedir a estrangeiros porque ela coexistiu com a infância da monarquia, e já então foi um penhor de justiça e um elemento de ordem, essa instituição benéfica e liberal tem sido entre nós um flagelo para a instrução. Os pães, a quem as sessões de jurados roubam muitos dias do trabalho de que se mantêm, consideram a instrução elementar que receberam como um malaventurado presente e olham como um benefício feito a seus filhos o recusar-lhes o ensino elementar. Temo-lo ouvido a muitos e esta ideia propaga-se por toda a parte, enraiza-se nos ânimos, e, se as coisas continuarem no estado em que se acham, renovar-se-á neste século a ignorância do duodécimo, em que de 10.000 indivíduos apenas um conheceria os caracteres do alfabeto. Todavia o raciocínio do povo é exato, as premissas é que são falsas, mas não foi ele que as pôs, foi a sociedade e a lei. Na falta de instrução elementar em que se achava o país quando as novas instituições atuais substituíram as antigas, o júri devia forçosamente ser um ônus pesadíssimo para aqueles que estavam habilitados para membros dele. Era um mal inevitável, uma geração qualquer devia passar por ele. O ponto estava em empregar todos os meios para o remediar, e o principal era, por muitos motivos, o generalizar a instrução popular. Faz lástima ouvir os nossos grandes homenzinhos concluírem das resistências que entre nós têm encontrado a instituição dos jurados, e sobretudo dessa força de inércia que o povo lhe opõe, que ela não convém ao país e está em oposição com os hábitos dos portugueses. O que não convém ao país é que este gravoso imposto de tracuzar-lhes o ensino elementar. Temo-lo ouvido há muitos e esta ideia propaga-se por toda a parte, enraíza-se nos ânimos, e, se as coisas continuarem no estado em que se acham, renovar-se-á neste século a ignorância do duodécimo, em que de 10.000 indivíduos apenas um conheceria os caracteres do alfábeto. Todavia o raciocínio do povo é exato, as premissas é que são falsas, mas não foi ele que as pôs, foi a sociedade e a lei. Na falta de instrução elementar em que se achava o país quando as novas instituições atuais substituíram as antigas, o júri devia forçosamente ser um ônus pesadíssimo para aqueles que estavam habilitados para membros dele. Era um mal inevitável, uma geração qualquer devia passar por ele. O ponto estava em empregar todos os meios para o remediar, e o principal era por muitos motivos o generalizar a instrução popular. Faz lástima ouvir os nossos grandes homenzinhos concluírem das resistências que entre nós têm encontrado a instituição dos jurados, e sobretudo dessa força de inércia que o povo lhe opõe, que ela não convém ao país e está em oposição com os hábitos dos portugueses. O que não convém ao país é que este gravoso imposto de trabalho pese apenas sobre um cidadão, quando devia ser repartido por 100 ou 1.000, tornando-se assim não só suportável, mas leve. O que não convém ao país é que o povo ignore a importância dessa garantia, importância positiva e material para a sua vida, honra e fazenda. O que não convém ao país é o abandono em que vós tendes deixado o ensino geral. O que não convém ao país é que, ainda quando se propaguem as escolas elementares e todos sejam obrigados a frequentá-las, se limite à instrução intelectual do povo aquilo que de futuro só lhe pode produzir em cargo sem proveito materialismo, eis o que não convém. Os que pensam que o júri deve abolir-se pelos seus maus resultados, assemelham-se a um homem ébrio, que tendo caído por uma escada abaixo, concluísse daí que não devia haver escadas, em vez de procurar o remédio de semelhantes acidentes na emenda da embriaguez. São duas verdades dictas e redictas, mas que nem por isso ficam sendo menos exatas, que as instituições liberais caminham a par e concatenadas, e que a ilustração é o laço que as une e as torna fortes e prolíficas de utilidade pública. Para este fundamento de toda liberdade poder fructificar é preciso que o povo conheça e saiba que dele depende a sua felicidade. E como perceberá o povo que a ilustração é a fonte caudal de todo bem, se os frutos imediatos que dela colhe são só de trabalho e opressão? Os silogismos do vulgo raras vezes são falsos em si, mas o que o vulgo não sabe é juntar uma série deles para chegar à verdade. Por isso debalde lhe bradareis que enquanto se não instruir será desgraçado e opresso. Partindo dos fatos que vê e experimenta, responder-vos-á que mentis, e esses fatos isolados põem evidentemente da sua parte a razão. Daqui a necessidade de compensar com o ensino de utilidade individual e imediata, o ensino cujo alvo principal é o habilitar os homens para o desempenho dos deveres públicos. O que temos dito a este respeito prova que tal compensação é não só dever, mas também um bom cálculo político. A instituição das escolas populares superiores é o único meio de obter esse fim. O caráter essencial ou pelo menos predominante delas é ministrar aquele ensino cuja aplicação é material e imediata para os usos e proveitos da vida. O seu alvo é quase exclusivamente o indivíduo, e por isso como que contrabalançam as escolas elementares, cujos fins são também quase exclusivamente sociais. Sendo esta a natureza das escholas superiores de instrução geral, fácil é de ver que as matérias de ensino, que para elas propomos, são as mais acomodadas a seus fins. Todavia considera-las hemos de per si, como fizemos as que devem constituir o ensino elementar. Uma sentença sobre bens reguengos. 1842. Uma sentença sobre bens reguengos. O decreto de 13 de agosto de 1832 foi o fato capital, a consequência mais transcendente da única revolução social por que o nosso país tem passado desde o fim do século XV. Este decreto libertou a terra, lançou o machado à árvore podre das tradições quase feudais, acabou com a opressão da classe mais importante da família portuguesa, a dos agricultores. O homem que concebeu tal medida era uma inteligência robusta, e a posteridade há de fazer-lhe justiça. ele compreendeu qual era a grande necessidade do povo, e, embora nas particularidades dessa lei das leis se possam notar defeitos, o seu pensamento íntimo é a mais bela concepção legislativa dos tempos modernos. Infelizmente, a sentença do decreto de 13 de agosto versava sobre graves questões de propriedade, feria interesses aristocráticos, a extinção dos dízimos fora a sepultura de uma fidalguia que da herança de seus ilustres avós apenas conservava o nome e o ventre para devorar os frutos da escravidão da terra. A lei dos forais foi a campa que a fechou. Era preciso que a nobreza ressurgisse conquistando com a virtude, com a inteligência, com o trabalho e com os serviços à pátria uma grandeza solida, em vez da grandeza mentida que ela na sua degeneração profunda estribava só nas extorsões legais, e sustentava à custa do suor dos homens laboriosos e úteis. Era preciso que a nobreza se regenerasse, e renascesse pura do túmulo em que a tinham lançado as leis populares e justíssimas da ditadura do Duque de Bragança. Isto era dificultoso. Antigamente na França os nobres da Bretanha, quando se viam reduzidos à pobreza, depunham a espada num lugar público perante as autoridades e iam buscar na indústria ou no comércio os meios de sustentar com dignidade o nome paterno, e ou morriam no empenho ou saíam com seu intento. Neste caso reivindicavam seus foros e sua espada, e o povo os respeitava mais, porque tinham vindo reconhecer no meio dele que o trabalho honra o homem. A nossa aristocracia entendeu que era mais cômodo clamar contra estas leis que a anulavam, acusar de salteadores aqueles que as tinham redigido e promulgado, falar no sagrado direito de propriedade e nos feitos heróicos de seus antepassados. Escutai um desses que viviam de instituições abusivas, crereis que é uma vítima da mais atroz injustiça, causar-vos a compaixão, e amaldiçoareis talvez os homens a quem a liberdade deve tudo, os homens que procuraram tornar impossível o absolutismo nesta boa terra de Portugal. Mas os populares, que têm lido a história do passado escrita com as lágrimas e com o sangue de seus obscuros maiores, não se dignaram responder-lhes. Todavia nada mais fácil fora que a levantar-se do meio deles quem reduzisse ao silêncio esses ridículos declamadores, traçando em resumo a horrível chronica dos donatários da coroa. O corolário desse espantoso escrito seria que se o século XIX consentisse vinganças de classes contra classes se compreendesse a atrozmente fidalga instituição da revindicta, condenaria os donatários a passarem o resto de seus dias a trabalhar com ferros aos pés por conta dos agricultores, para lhes pagarem a milésima parte da dívida de extorsões e de opressão contraída pelos nobres avós dos senhores com os vis e refeces avós dos peões. O clamor da gente de sangue ilustre criou, porém, uma opinião, um bando, bando na verdade covarde que se revela só nos fatos e que não ousa dizer, eis o meu credo, diante da luz do céu, mas que tem adeptos e sectários por toda parte, nos corpos legislativos, às vezes no poder executivo, e sempre na magistratura, opinião que não ousa condenar a lei, mas que a sofisma e inutiliza a opinião que até tem feito torcer do caminho da justiça homens honestos, mais ignorantes do passado e incapazes de perceber que uma grande questão social não se resolve com mesquinhas argúcias, com as tradições carunchosas, com as fórmulas e finuras inventadas pelos pedantes organizadores da tirania dos Cesares. Não receamos que hoje uma Câmara ou um governo obtenha a restauração do maior abuso dos abusos de outro tempo. Quem tentasse escravizar de novo a terra iria antes de o alcançar dormir para sempre debaixo dela. Tememo-nos, porém, dos tribunais se tememo-nos da magistratura não porque a julguemos na sua maior parte venal ou menos bem intencionada, mas porque a cremos iludida por um demasiado receio de ofender o direito de propriedade, e falta geralmente das luzes históricas necessárias para se poderem resolver com justiça as questões que diariamente se alevantam entre os homens laboriosos e os membros inúteis da República, sobre matéria de forais e de bens da coroa. Com efeito, a tendência dos magistrados é visivelmente a de proteger as pretensões dos donatários, isto é por todo sabido. A forma que se dá aos processos, às provas exigidas dos foreiros, e às sentenças dos tribunais dão um triste documento desta verdade. Há uma espécie de conspiração geral contra o decreto de 13 de agosto. A ela se associam alguns por maldade, muitos pelas relações e respeitos humanos, muitíssimos por não terem estudado suficientemente o grave negócio dos forais e bens de coroa, e os fundamentos incontrastáveis da justiça e conveniência da sua extinção. A esta última classe cremos nós pertencerem três juízes da relação de Lisboa, que julgaram a questão de um prazo cito no lugar de Cazelas no Reguengo da Algés, questão suscitada entre uma viúva aforeira e o administrador de uma capela que o dicto prazo pertencia. Apraz nos confessar que esses juízes são homens a quem se não pode negar probidade e rectidão, mas que nos é lícito julgar menos entendidos na matéria, à vista da atenção do juiz relator, a qual serviu de base a sentença. A ré tinha-se recusado a pagar o foro, alegando que, sendo dicto casal situado dentro do reguengo da Algés e por consequência originariamente da coroa, lhe era aplicável o benefício dos artigos 3, 6 e 9 do decreto de 13 de agosto que, havendo sido extinto aquele foro à vista desses artigos, tinha cessado para ela a obrigação de o solver. Isto parecia evidente, contudo a ré foi condenada, e a sua propriedade, livre pela lei, continuará a ficar serva. O fundamento principal da condenação ê-lo a que, julgue-o a opinião pública à vista das reflexões que vamos fazer. Os bens reguengos não eram bens da coroa, e esta é a opinião de todos os nossos jurisconsultos sem exceção porque não estavam sujeitos à lei mental, e os seus possuidores dispunham deles como verdadeiros senhores, de modo que se podiam vender, alienar e partir sem licença régia, o que tudo se opunha à natureza dos bens chamados da coroa. Tensão a fol. 148 dos autos. Esta proposição seria verdadeira até certo ponto em algumas hipóteses, mas assim geral e absolutamente enunciada é falsa e contrária à história econômica e legal do nosso país, e sobretudo falsíssima aplicada ao reguengo de Algés. Bastaria que o ilustre relator se lembrasse do que diz Melo Freire em Instituto Jurídico CIV, ele. 1. T. 4. 2. Nota, para ver que os reguengos se não podiam sujeitar a uma regra geral, e que nem todos tomaram a natureza alodial ou patrimonial, havendo muitos de que só o rei era senhor, e o possuidor simples colono ou usufrutuário. Mas seja-nos permitido provar que os havia pertencentes à coroa, e que ainda Melo Freire não estava perfeitamente instruído sobre a natureza dos reguengos. Cumpre não esquecer o que foram originariamente os reguengos. No tempo da fundação da monarquia, os reis tomavam para seus bens patrimoniais uma porção de terras, outra para a coroa com o fim de tirar delas o rendimento necessário para as despesas do Estado, porque nessa época era perfeitamente desconhecido o sistema das contribuições gerais. Até o reinado de Dom Pedro I, esta distinção das duas espécies de bens e a sua aplicação foram regulares, quanto podiam ser em tempos bárbaros. Os reguengos como bens patrimoniais do rei foram, por via de regra, aforados a quarto como poderiam ser outras quaisquer propriedades particulares. Desde esta época, porém, os bens da coroa confundiram-se com os reguengos que ainda se conservavam em poder do monarca porque a pessoa do rei começou a tomar o lugar do Estado. Na Casa Real gastaram-se indistintamente os rendimentos da coroa e os dos bens realengos, como indistintamente se gastaram uns e outros nas despesas do serviço público, e indistintamente os pródigos Dom Fernando e Dom Afonso V doaram uns e outros aos grandes. Disto nos dão provas exuberantes as chancelarias dos nossos reis desde Dom Pedro I até Dom João II e ainda as posteriores. Assim gradualmente se considerou o alódio real como incorporado no patrimônio da República, porque, repetimo-lo, o rei se foi gradualmente substituindo a esta, até que o absolutismo se formulou por completo no reinado de Dom João II. Mas, dirá alguém, por que se conservou sempre a distinção nominal de reguengos e bens de coroa? A razão é evidente, essa distinção ficou subsistindo não em relação às coisas, mas em relação às pessoas. Os reguengueiros tinham obrigações e ainda mais privilégios especiais, e esses privilégios tornavam necessária a diferença. Foi esta a razão que os povos deram a Dom Pedro I nas Cortes de 1361, artigo 77, para lhe pedirem que os bens vindos ao fisco por dívidas ao rei não fossem feitos reguengos, o que ele concedeu em benefício dos conselhos. É este o pensamento que se revela em todas as disposições acerca de reguengos, que se encontram na ordenação do reino. podem se apresentar dezenas de documentos irrecusáveis desde o século XIV, de que os reguengos se achavam confundidos com os bens da coroa, bem como os censos impostos nos que se haviam aforado antes dessa época, sem que uma coisa se confundisse com a outra, porque esses censos caíam debaixo da denominação geral de foros, ou direitos reais, e os territórios conservados no domínio do rei debaixo da de reguengos. Foi isto o que obrigou um dos inimigos mais violentos do decreto de 13 de agosto, e ao mesmo tempo um dos homens mais sábios nestas matérias, a confessar que os reguengos se tinham confundido com os bens da coroa na extinção da primeira dinastia. J.P. Ribeiro, Reflexões História, p. 1, página 115, e a afirmar positivamente que a palavra reguengueiros bens, geralmente significa bens da coroa, e, em espécie, certa qualidade deles, ide, análise do parecer da Com. De For, página 12. E com efeito que outra coisa podia dizer um magistrado que tinha consumido uma vida de 80 anos em estudar as nossas antigas instituições e leis, porque sabia que se a nação lhe pagava era para que exercesse dignamente os cargos que ocupou de professor e de juiz. Que outra coisa podia asseverar quem tinha lido, além de muitos outros documentos, os seguintes capítulos das nossas antigas cortes? Senhor, o vosso povo sente muito a desordenança da vossa mui desarrazoada despesa, que sabereis que os rex antigos suportavam grandemente seus estados e defensavam a terra pelos direitos reais que em estes regnos são confiscais da coroa do regno. E quando o infante Dom Pedro em vosso nome entrou no regimento foi-lhe requerido que desencarregando as almas de seu padre e do vosso, e por não obrigar a vossas leixasse, assisas, e sua resposta foi que em ele não era tal poder até vós serdes em idade que o a vós requerêssemos, e ora, senhor, vemos que todalas terras, reguengos, lesirias, e direitos reais, assim por vosso avô e padre como por vós, são dadas aos fidalgos que não vos ficou salvo estas cisas que levais contra a vontade de vossos povos cortês de 1459 c. 3, Mec. 2 do Suplem. De Cortes, número 14 fol. 22 em diante e número 15 fol. 22 verso, no Arch. Nacional. Vemos que vos não abastou dardes terras chãs com mero e mixto império e toda outra judição, reguengos, portagens, foros, e todos outros direitos e direituras que de vossa coroa real são, e a ela pertencem. Tais mercês, doações, e emaliações que a se tendes feitas, senhor, sem todas por direito nenhumas, e as podeis, mais dizemos que deveis, revoguar e reduzir delas, e torná-las a vossa coroa real. Isto mostraram vossos povos por direito se cumprir. Cortês de 1472, 3 Capitalismo do Povo, Capitão da Justiça III, Maçonaria II do Suplem. De Cortês número 14, no Arch. Nacional. Item, senhor, aso som os reguengos e direitos reais de nunca tornarem a vossa coroa como som uma vez dela desmembrados, seja vossa mercê de os recolherdes e haverdes para vós, e aos que os têm não fareis agravo, antes lhes fareis mercê em suas vidas lhes dardes em vossos livros outro tanto dinheiro quanto ora rendem os reguengos e direitos reais, que a se tem da coroa. Porque os tais reguengos e direitos reais são os propios tesouros do rei, que são ordenados para seu real estado, e o dinheiro é para fazer com ele mercê aos que vos servirem. Cortês Devora de 1482, capítulo que se tirem os reguengos e direitos reais, arm. 11 da Coroa, Maçonaria 3 número 5, no Arch. Nacional. Provavelmente os procuradores de cortes no século XV sabiam melhor que os jurisconsultos de hoje o que eram reguengos. E note-se que na resposta del rei se não contesta aquela doutrina, como poderá verificar quem quiser consultar o documento original na Torre do Tombo. Faríamos um livro se quiséssemos extractar todos os documentos do século XV por nós conhecidos, que corroboram a nossa doutrina acerca da natureza de bens de coroa que depois de Dom Pedro I tomaram os reguengos, não alienados até essa época. Contentar-nos-emos com três monumentos de legislação dos séculos XVI e XVII, que constituem com os mais antigos uma unidade de doutrina na sucessão dos tempos. Seja o primeiro o foral de Montemoro Novo, dado por Dom Manuel em 1503. Aí se mencionam dois reguengos e se declara expressamente a sua natureza de bens da coroa. Eis o extracto desse foral no que vem ao nosso intento. Citamos este por se achar impresso, mas podíamos aduzir passagens análogas de centenares deles. Primeiramente ri da coroa real ou reguengo nosso no termo da dita vila, que chamam o azinal, em que há 15 arados, que estão aforados e da rendamentos. E tem mais a coroa real em a dita vila outro reguengo. E avalia e renda dele, e assi doutro de cima do azinhal, ou vemos por escusada declarar a aqui, porque não pagam foro certo, antes se mudam muitas vezes. Foral de montaria, livro de forais novos do Alentejo, Fol. 74 no Arch. Nacional. Se eurei Dom Manuel, que mandou passar o foral de Montemor, e Fernão de Pina que o exarou não estavam doudos no ano da redempção de 1503, permita-se nos acreditarmos que no princípio do século XVI os reguengos, aforados ou da rendamento, podiam ser bens da coroa. Seja o segundo a Carta Régia de 1638 sobre confirmações. Nela se diz que aos donatários se havia mandado entregassem ao escrivão das confirmações as doações, cartas e provisões que tiverem, e lhes foram outorgadas de alcaidarias mores, reguengos, foros, direitos, padroados, privilégios, graças, liberdades, tensas, ofícios, assim de justiça como de minha fazenda, e outras coisas da coroa, liv. 4 de Leis F. 3V. No AN. O terceiro monumento de que falamos é o título 9 liv. Primeiro da Orde. Filipe, que é o sétimo do liv. Primeiro da de Dom Manuel, o qual manda sejam julgados pelos juízes dos feitos da coroa, os feitos e demandas que pertencem à coroa dos nossos reinos, assim por razão dos reguengos, como das julgadas e de todos os outros bens, que a nós pertencem. Salvo nos feitos das cisas e das rendas, foros e tributos, que se para nós arrendam, porque nestes casos, quando se não tratar sobre a propriedade deles, dos bens, mas somente sobre as rendas, conhecerão os juízes dos nossos feitos da fazenda. Nesta passagem se conhece evidentemente a inteligência legal que se dava à palavra reguengo, não do quarto que pagavam os reguengos aforados antes de Dom Pedro I, porque esse quarto era um censo imposto nos bens, era renda ou foro, não a propriedade deles. Aqui, pois, a palavra reguengo significa evidentemente a terra, destrói a proposição enunciada na atenção do ilustre juiz. E tanto mais evidente se tornará o que afirmamos se nos lembrarmos do 4 do Alvará de 15 de julho de 1779. Aí se chama esses quartos direitos reais e foros que pagam as terras dos reguengos e originariamente da coroa, não esquecendo de caminho notar estas últimas palavras, que definem a natureza dos reguengos. Esta mesma distinção consignou nos seus escritos um jurisconsulto moderno que especialmente estudou e tractou a matéria de bens da coroa. Foi este o desembargador Alberto Carlos de Menezes, a quem se não podem negar conhecimentos muito superiores aos vulgares sobre questões desta espécie. No seu plano de reforma de forais, p. 1.3, aquele hábil magistrado apresentou uma tabela do patrimônio da coroa dividindo os bens dela em corporais e direitos reais. Foi nos primeiros que incluiu os reguengos e não os direitos reais, tanto ele entendia que havia reguengos em que a coroa tinha o domínio da terra, e que não entravam na classe de bens patrimoniais. No seu Tratado dos Tombos diz o mesmo jurisconsulto, os bens e direitos reais que os reis costumam doar. Aqueles que costumam vender, como julgadas, foros, reguengos e outros bens, se eles se acham possuídos com uma posse memorial, ignorada a origem desta posse, não se prescreve o seu domínio contra a coroa, sendo bens da coroa. Porém sendo eles possuídos com aquela posse é reputado donatário possuidor T. 2 página 114. Isto não é mais que a doutrina das nossas leis. Compare-se essa doutrina com a atenção que serve de base à sentença e avaliem-se os fundamentos dela. Eis como todos os jurisconsultos sem exceção julgam os reguengos bens patrimoniais seis como os monumentos legais os julgam não bens da coroa. Ainda nos ficam todavia muitas leis, muitas opiniões e muitos monumentos que poderíamos citar em nosso abono, mas receiamos ser demasiadamente prolixos. Cremos suficiente o até aqui ponderado. Resumindo, os reguengos que existiam em poder do rei no fim da primeira dinastia foram sucessivamente confundidos como bens de coroa, do mesmo modo que os censos impostos nos já alienados e, portanto, desde o tempo de Dom João I foram regulados pela lei mental. A eles são aplicáveis todas as resoluções relativas a bens de coroa. Demonstrada, como parece, fica a distinção necessária entre a espécie de direitos reais chamados quartos, que constituem o canon imposto nos alódios reais alienados por aforamento, e os bens corporais desse mesmo patrimônio do rei, confundido com os próprios da coroa no decurso dos séculos. Demonstrada, dizemos, a necessidade desta distinção, desaparece o fundamento capital da sentença, fundamento cuja força está só na universalidade da proposição nele contida, e por isso poderíamos ficar aqui, deixando ao Supremo Tribunal da Opinião Pública o avaliar ou a justiça ou a ciência dos julgadores que proferiram a sentença. Mas iremos mais longe e desceremos à questão especial de que se trata, porque esta questão é gravíssima. Importa a milhares de famílias que ainda creem que o decreto de 13 de agosto é lei do país, que ainda creem na liberdade da terra, e que, se as coisas continuarem deste modo, terão de ir receber nos tribunais o desengano de que as suas esperanças foram uma decepção cruel. Estabeleçamos alguns fatos. Primeiro. As terras reguengueiras não alienadas até a resolução de cortes de 1361, passaram nessa época a ter a natureza de bens de coroa. A distinção que ficou subsistindo era quanto a pessoas e não quanto a coisas. Segundo. O reguengo da Algésia estava nessa época no domínio do rei pela maior parte. Terceiro. É, portanto, de presumir que o casal de que se trata pertenceu à coroa, e ao auctor cumpre provar o contrário. Quarto. Mas a ré prova pelo documento de folha 144 que o casal sobre que versa o pleito fora doado com outros ao capelão mor do Mar Gonçalo Tenreiro em 1373, era 1411. Quinto. Donde se conclui que neste tempo ele pertencia à coroa, segundo a inteligência dada à palavra reguengo por três assembleias nacionais sucessivas. Sexto. O decreto de 13 de agosto diz no artigo 6º, ficam extintos todos os foros, pensões, etc. Impostos nos bens enumerados no artigo 3, bens da coroa, ou pelos reis, ou pelos donatários, ou por contratos de emprazamento ou subemprazamento, ou de censo fundados em doações régias, ou em forais, ou em sentenças, ou em posses, ainda que sejam imemoriais, ou por outro qualquer título, posto que não especificado. O primeiro destes seis fatos ficou provado. Os terceiro, quinto e sexto não carecem de prova. Resta o segundo e o quarto. O documento de fol. 144 só por si, quando faltassem outros, bastaria para os comprovar. O ilustre juiz relator na sua atenção diz que segundo se depreende das expressões da doação a Gonçalo Tenreiro, não foram por ela doadas as próprias terras, mas somente os frutos que pagavam a coroa, e aqueles direitos reais que era costume doar. Nisto é que cremos ir todo erro. Supondo, caso negado, que os casais de Caselas estivessem aliados com o canon do quarto, antes de Dom Pedro I, o que seriam os frutos que eles pagavam? Direitos reais. Todo encargo a si real como pessoal ou misto, que seja imposto por lei ou por costume longamente aprovado a direito real. Veja-se a ordem. Liv. 2 Tite. 26. 23. Que diz a doação? Que lhe doa o Gés com sua ribeira e ocorela e nem som a velha, e Caselas com seus termos e com suas entradas e saídas, com todas suas jurdições e direitos e rendas e pertenças. Aqui há a distinção perfeita de terras e direitos, e a doação faz expressa menção de umas e de outras. Esses lugares podiam estar habitados e cultivados por arrendamentos, ou por qualquer outro modo ou gênero de contrato, até por aforamentos de muito diversa natureza dos quartos, como vimos nos reguengos de Montemor, em que o rei conservasse o domínio direto, semelhantes àqueles de que se encontram milhares de documentos nas chancelarias dos nossos reis, principalmente de Dona Diniz, feitos tanto nos bens lançados nos quatro livros de Recabê do Regni, como nos descriptos nos dois livros de meu repositório. Quando se doavam quartos, a fórmula geral era declarar que se doava o direito do quarto no casal de tal ou tal reguengo, como se vê, para não multiplicar exemplos nem os ir buscar longe, de uma doação deste mesmo rei do ano antecedente de 1372 no reguengo de Oeiras limítrofe ao da Algés, em que se diz que o rei faz mercê a Álvaro Pires do direito do quarto de um casal do reguengo do Oeiras, chanceu. De Dom Fernando, ele. Um fol. 98, no Arch. N. desejaríamos com efeito que se nos apontasse uma doação feita exclusivamente dos censos de algum reguengo alienado antes de 1361, cuja fórmula fosse análoga ao documento exibido pela ré. Mas o que destrói completamente a suposição do ilustre juiz relator é o absurdo que resulta da concessão de jurisdição naquela doação, se admitirmos que a mercê de Dom Fernando Atenreiro era unicamente dos censos impostos em bens que se tinham tornado patrimoniais, ou que não estabelecia entre o donatário e os bens reguengeiros senão um ponto de contacto, a recepção e solução anual do canon. Para que eram as jurisdições? Damos 20 anos para se nos mostrar uma doação, incontestavelmente exclusiva, de quartos de terras patrimoniais reguengueiras, a que se ajuntasse à mercê da jurisdição. Havia, é verdade, as alcaidarias mores das vilas e cidades, acasteladas, nas doações das quais quase sempre se fazia também mercê de direitos reais e jurisdições, sem que a essas alcaidarias andassem anexas terras da coroa. Mas o que era o alcaide mor da nossa Idade Média? Era uma transformação do conde visigodo e do alcaide árabe, era uma autoridade pública análoga ao munícipes dos séculos XI e XII que cumulava funções militares, judiciais e administrativas, era uma entidade política sucessivamente modificada e afeiçoada pela unidade monárquica trabalhando através dos séculos para se constituir absoluta trabalhando para se completar. O fato de algumas alcaidarias sem jurisdição era por isso excepcional, era a lenta revolução da monarquia que passava por lá e apagava com a sua mão robusta uma tradição do passado. É assim que nós achamos na célebre Lei das Jurisdições promulgada nas Cortes da Toguia de 1375, a enumeração das doações a que elas se anexavam. Eram estas as de vilas, terras e lugares unicamente. Porque, nessa lei tão particularizada e previdente sobre a questão jurisdicional, se não particularizou nem previu a hipótese de um donatário de simples rendas da coroa, que conjuntamente o fosse da jurisdição. Foi inquestionavelmente porque tal donatário não existia. Veja-se aquela lei transcripta no livro segundo Tit. 63 da Orde. Afonsina. Do teor da doação a tenreiro sem dúvida se depreende que se lhe fez mercê de largos tractos de terra, além dos direitos reais. Mas que importa isso, ou que dificuldade há em que existisse ainda na coroa, nos fins do século XIV, o domínio desses largos tractos em um reguengo que se estendia desde as margens do Alcântara até entestar com de Oeiras por mais de uma légua de nascente a poente, e quase outro tanto de norte a sul. Não estavam aí para os cultivarem nossos avós, de nós os plebeus, tanto peões como mouros? Não é sabido por qualquer medíocre sabedor da história pátria que a população meia egípcia meia árabe de Lisboa foi derramada pelos campos vizinhos na ocasião da conquista? Temos, se não nos enganamos, feito ver o nenhum fundamento da inteligência que o digno juiz relator deu aos termos da doação a tenreiro. Resta tractar o segundo fato que enunciamos, se isto é, que naquela época a maior parte do reguengo da Algés estava ainda na coroa. O documento exibido pela ré serve de demonstração e por isso procuramos primeiramente pô-lo à sua verdadeira luz. Mas outros fatos vêm corroborá-lo. Peguemos nas listas de bens nacionais postos em praça número 153, etc., e número, e veremos quantos bens deste reguengo existiam ainda em nossos dias no domínio da coroa. Juntem-se a estes os que atualmente possuem como donatários em vida José Ribeiro de Carvalho, Dona Maria Violante da Cunha e outros, e diga-se-nos se não é probabilíssimo que há 4 para 5 séculos fosse muito maior. Mas, do mesmo rei Dom Fernando existem doações de herdades e casais no reguengo da Algés. Tal é a doação do casal do Rolão junto à ponte da Alcântara feita a Afonso Ribeiro em 1380, Shank. De Dom Fernando, Liv. 2 Fol. 75, Noarch. N. e outros que seria longo enumerar. Demonstrados os fatos que estabelecemos, que se deduz deles? Nenhuma. Outra consequência poderá tirar ainda o espírito mais agudo é sofismador, senão que o foro do casal da viúva Simões de Caselas está inquestionavelmente extinto. Diz o ilustre juiz relator em sua atenção que a doação a Gonçalo tenreiro não mostra a identidade dos bens aforados à ré. depois nesta. Doação faz El Rei Mercedo lugar de Cazelas e seus termos, e um casal que vem entrar dentro daquela aldeola não está necessariamente incluído nos terrenos mencionados nesse antigo diploma? Que ninguém imagine Cazelas como uma cidade semelhante a Paris ou Londres estendendo-se por muitas léguas de terra, e onde seja dificílimo averiguar antigas divisões territoriais. Cazelas é um agregado de dúzia e meia de tugúrios, com duas ou três casas de lavradores mais abastados. É o que seria pouco mais ou menos no tempo del rei Dom Fernando ou Dom João I. O digno juiz alude ao relatório do decreto de 13 de agosto, alude, por assim dizer, ao espírito geral daquela lei, que é respeitar o direito de propriedade. Seja-nos por isso lícito aludir também a esse espírito, sem que em nossas palavras se entenda haver o menor sentimento de má vontade ou de injúria contra o autor desta causa, que não conhecemos, é que, como é nosso dever, supomos um leal e honrado cavalheiro. O espírito dessa grande lei é, na verdade, respeitar o direito de propriedade, mas também o seu pensamento capital é o aliviar o homem que trabalha do encargo de sustentar quem não trabalha. E qual é o resultado desta sentença? É aquele ficar com o ônus que tinha, e este livre de desembolsar a parte que a coroa tomava para si na divisão da presa. Se nos é permitida uma metáfora, diremos que até aqui o tigre é o lobo devoravam juntos a res, agora o lobo cevar-se-á sozinho nela. Brilhante consequência do decreto de 13 de agosto. Paramos aqui porque não julgamos preciso dizer mais. Mas não pense alguém que neste negócio dos reguengos nada mais há. Há muito. Se cumprisse, nós provaríamos que em rigor as mesmas terras aforadas a quarto antes de Dom Pedro I, não constituíam, propriamente bens patrimoniais que não havia por esses contractos verdadeira transmissão de domínio direto e útil, que o quarto não era um censo, no sentido que hoje se dá a esta palavra, que todas essas distinções das rendas e tributos não eram conhecidas entre nós nos primeiros tempos da monarquia, porque o direito romano, espécie de teologia escolástica, ainda não tinha vindo converter em meada inextricável a nossa jurisprudência, que foram leis posteriores a esses contractos primitivos que lhes deram novos caracteres, que os reis não podiam aliar os bens do alódio real, porque isso se opunha diretamente às instituições econômicas do país fundadas nas instituições políticas, superiores a todas as leis civis que depois se fizeram, que estas as despedaçaram e anularam de fato, mas que não as podiam anular de direito. Tudo isto provaríamos nós até a evidência, mas não é necessário aqui, e estamos certos que algum dia se demonstrará onde a demonstração possa ser útil, no Parlamento, quando a providencia nos conceder uma Câmara de Deputados que representem verdadeiramente as classes úteis e laboriosas, e não os interesses do privilégio e dos abusos, Câmara que nós não sabemos se já existiu ou não neste malfadado país. A Escola Politécnica e o Monumento. 1843. A Escola Politécnica e o Monumento. De Armori Things in Heaven and the Art, Horatio, Denard Brehant Oven Year Philosophie. Shakespeare Hamlet, impresso em Inglaterra, Act. 1, SC. 5.